Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes CBN.
Professor, o governo aumentou os juros do crédito imobiliário, a Caixa Econômica?
Basicamente, sim. O que a gente fica comemorando e dá aquele sabor agridoce sempre é o fato de que uma hora morre, outra hora sopra. Esses dias a gente se sentiu um assoprar porque as taxas, aliás, o percentual de financiamento voltou a subir. Para quem não se lembra, nós tínhamos visto essa redução da taxa para metade do imóvel, por exemplo, dos imóveis usados ano passado. E aí, então, agora, esse início de ano, voltou a financiar até 70%. Lembrando que o valor que antes financiava era até 80%. Então, o mercado começou a ter uma certa esperança de reação. Né? Já que as taxas de crédito não seriam muito boas ainda, como estavam antigamente, ainda assim tinha um percentual maior. Mas o que aconteceu foi que nós tivemos informação que a Caixa Econômica está agora aumentando a taxa de juros para financiamento. Então, assim, isso é um balde de água fria em quem estava assim, buscando um meio de viabilizar as condições para poder financiar o seu imóvel próprio, Luciano.
Quer dizer, não tem nem como se planejar, né, nesse cenário, né? Em outubro já teve um aumento, agora é o primeiro do ano e agora, né?
Exatamente. Então, assim, veja só, né? Quando nós falamos em termos de taxa, só para entender, a gente fez uma simulação aqui. A taxa anterior para venda de balcão, aquela taxa para quem não tem uma relação com a taxa econômica, é de 9,9. E ela foi agora para 11,22. Isso significa um aumento percentual de 1,32, mas em termos pontuais foi de 13,33%, quer dizer, aumentou bastante, né, da situação anterior para agora. E só para entender o que significa isso, a gente fez uma simulação, usando um imóvel de R$500 mil, o que ocorreria na questão de comprometimento de valor a ser pago pelo mutuário nesses anos todos de financiamento. Se a gente considerar 30 anos de financiamento em imóvel de 500 mil, o valor financiado é cerca de R$350 mil. Então, o que ocorre é que essa taxa que é pequenininha, né, que onde as pessoas quase não percebem, mas que nossos ouvintes sentem isso na pele, significa um aumento de uma parcela que vai de 2.937 e salta instantaneamente para 3.249, aumento de mais de R$300 por mês. E isso, em 30 anos, significa R$112 mil o valor a ser pago. Quer dizer, é quase um terço do valor do imóvel só de aumento de juros. É muita coisa, Luciana.
Fica mais longe o sonho da casa própria, mais difícil, né?
Fica mais difícil. E se nós pensarmos em imóveis, aqueles que são financiados no sistema financeiro imobiliário, não da habitação, as taxas já eram mais altas, era 11,50. E foi para 12,50, quer dizer, aumentou 1%, dá cerca de 8,7% de variação, né, entre uma taxa e outra. O interessante é que esse tipo de financiamento é para imóvel mais caro. Né? Os imóveis mais caros estão com uma taxa comparativamente menor de aumento. Então, o que ocorre? Se alguém financiar um mesmo imóvel, né, não seria possível financiar, porque só pode financiar imóveis nessa linha acima de R$750 mil. Né? Mas se financiasse esse imóvel, nós faríamos um aumento é uma diferença se paga maior de 86 mil, quer dizer, é menos do que o sistema financeiro de habitação, que é, né, uma taxa que já está mais cara. Então, parece que realmente o nosso governo brasileiro, na gestão dos seus bancos, né, de capital misto, que a gente considera como sendo público, né, fazem realmente um uso não inteligente das condições de mercado. Né? Quando o mercado está precisando de recursos para poder financiar e voltar a acelerar a ocupação de imóveis, financiamento, etc., que já está hoje definhando, ele vai lá e dá uma patical, né, em cima da habitação. Isso realmente dificulta. E eu sei que na Caixa Econômica os economiários sofrem com isso porque não conseguem trabalhar com as taxas e vender esse serviço. Né? O mutuário que procura esse financiamento também não consegue e vai ficar acabar se rendendo a taxas de mercado mais altas do que temos hoje, ou ainda permanecer no aluguel, né? O que realmente é dinheiro jogado no lixo, né? Porque o que acontece? A pessoa acaba tendo despesas e esse valor não volta nunca, né? E quando a gente pensa em despesas, temos muitas despesas do dia a dia, então é importante ter esse foco, né? E é interessante pensar como que poderia ser diferente. Né? A gente está sentindo que a Páscoa não foi tão boa, né? Se a gente considerar em termos de economia, do que vendeu, não deu a reação, aliás, foi inferior ao do ano passado. Então, assim, realmente falta uma visão clara. A gente tem a impressão de que a gestão financeira, né, e econômica é muito míope, né? Ela sofre de clareza de objetivos.
Agora, para quem está fazendo as contas para ver se entra no financiamento ou não? É hora do quê? É hora de pensar, de refazer essas contas?
Olha, a melhor postura seria fazer o quê? Realmente voltar os olhos para o imóvel para tentar fazer com que essa diferença saia no imóvel, entende? É, qual é a lógica? Não é só de baixar o preço, mas de quanto menos financiar, não é melhor. Então, assim, dê só para financiar estritamente aquilo que precisa, aquilo que não tem recurso mesmo, né? Não usar nenhuma folguinha. Se tiver como colocar um imóvel menor, um veículo, ou um parcelamento direto com o proprietário, né? De uso de recursos próprios nos próximos semestres, né? Ou como se fala, os balões, combina isso, põe esse contrato para que isso não entre no financiamento. Então, isso reduz a carga de financiamento, também vai reduzir o impacto na parcela e no final do período. Se nós fizermos uma simulação, né, e pensarmos se alguém financia, por exemplo, ao invés de R$300 mil, né, que financie apenas 350, né, financiar apenas R$300 mil na nossa conta que a gente comentava agora há pouco, olha só, né, isso aqui com uma planilha já aberta para a gente fazer isso. Significa que a pessoa, nas mesmas condições, pagando R$50 mil a menos nos próximos meses, tem uma diferença de R$96 mil, quer dizer, de 102 para 96, significa de juros, 6 mil. Então, assim, é importante, né? Hoje, não pode desistir do sonho de comprar seu imóvel, não pode, porque, inclusive, se a gente para de fazer isso, a economia para. Não é essa a ideia. Mas, realmente, usar a inteligência agora poderia fazer uma avaliação do imóvel, saber se pode negociar condições especiais com o vendedor, tentar reduzir a necessidade de dinheiro dos bancos para poder forçar também uma redução a longo prazo dos custos de capital. Esse é o tipo de situação que o sacrifício hoje bem feito vai produzir um resultado benéfico para a família, para a sociedade a longo prazo.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Uma boa tarde. Até a próxima semana.
Até a próxima semana, Luciana. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.